Rosane, sabe que essa água batendo na janela aqui, a chuva batendo na janela, é um som gostoso, né? Porque o estado com a seca, sofrendo, castigado com a seca, principalmente no campo, está sofrendo demais. E a chegada da chuva, a volta da chuva, é um alento. Mas será que isso é suficiente? Secretário... É, acho que não, hein?
Não, eu ia te responder, mas deixa alguém que sabe mais do que eu te responder, Scott.
Secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Covatti Filho, bom dia.
Bom dia, Escola. Bom dia, Rosane. Prazer estar falando com vocês.
E aí, é suficiente ou não é suficiente?
Não. Escola, não. Infelizmente não. A gente está com uma expectativa um pouco difícil. Eu, final de semana, estive lá na região noroeste do estado e visitei municípios que estavam há 50 dias, 90 dias sem chuva. Então, esses municípios tiveram uma perda muito significativa. Inclusive, por telefone, liguei para o Carlos Joel, que também estava lá na região, nosso presidente da FETAG, que é uma região de pequenos produtores. Então, para aquela região lá, precisa de mais água aí para tentar recuperar agora, nesse início de plantio de soja.
Tá, vamos localizar bem para o nosso ouvinte, qual é o mapa vermelho do Rio Grande do Sul? Qual é a região em bandeira vermelha do Rio Grande do Sul para seca, hein, secretário?
Principalmente aquela região lá que tu contempla o noroeste, né? Que tu pega de Passo Fundo, Ijuí, Erechim, lá pra cima com divisa Santa Catarina. Tu pega minha própria cidade, Frederico Westphalen, Ametista do Sul, Alpestre, aquela região ali que vai até Três Passos. Então, eu percorrendo os municípios ali, a gente via milhos que estavam prontos para ser colhidos, mas sem nenhuma espiga por causa dessa seca. Então, teve uma perda muito significativa, inclusive a própria Imater da regional lá já fez um levantamento que supera 500 milhões de reais já de perda, porque aquela região ela é muito peculiar, né? Ela tem milho, feijão, a próprio trigo que teve, aveia, citricultura, viticultura. Então a gente vê que tem uma região muito com bastante culturas lá e teve prejuízos bem significativos.
Secretário, sempre que a gente fala de estiagem, todos os anos, isso com o senhor, com seus antecessores, é impossível não falar de irrigação. E aí se pergunta, por que o Rio Grande do Sul tem uma área tão pequena irrigada?
É verdade, Rosane. Se tu olhar todas as áreas plantadas que nós temos aí, só apenas 2% elas são na área de cultivo de sequeiro, né, que são questões dos grãos, elas são é um índice muito baixo, tirando o arroz, que o nosso arroz aqui é 100% irrigado. Isso demanda muito do investimento. Nosso papel como poder público é desburocratizar esse processo. Isso nós estamos fazendo, tanto é que o ano passado aprovamos esse novo Código Florestal Ambiental aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos revendo algumas normativas aí, sempre cuidando e protegendo o meio ambiente, mas junto com a Secretaria do Meio Ambiente do nosso colega Arthur Lemos também estamos fazendo toda essa olhar de desburocratização com as próprias entidades do agro. E claro, demanda muito o investimento do agricultor. Nós, como secretaria, nós temos que ter um olhar mais para o pequeno, por isso que nós temos aí mais de 2 mil açudes que estamos fazendo este ano para justamente contemplar reflexos da seca ainda da safra 19-20. Então isso é recurso da Assembleia Legislativa que os deputados entenderam para nos ajudarem a dar essa demanda e essa resposta ao pequeno agricultor, também recursos de programas aqui do governo do estado. Nós temos esse olhar muito para a água de consumo humano com a perfuração de poços, porque tem relatos ainda de comunidades que desde a safra dessa seca que do início do ano que atingiu o estado ainda não tem água ainda, então nós estamos perfurando esses poços nessas comunidades. Então esse olhar um pouco mais para o pequeno e para essas comunidades, mas claro que a burocracia acaba atingindo muito o produtor, tanto é que se ele quiser colocar um pivô, demora mais ou menos 2 anos para que ele consiga ter o resultado desde o início da operação até a efetividade.
2 anos, secretário. Vamos tentar explicar para o nosso ouvinte que é da cidade, como assim demora 2 anos, quer dizer, entre o licenciamento e a operação desse pivô? Aliás, é importante a gente explicar para o ouvinte, porque nós temos muitos ouvintes que são urbanos, não é o meu caso nem o seu, né, secretário? Como funciona o pivô de irrigação? Do que depende, por que demora tanto esse licenciamento?
Porque tu precisa fazer uma represação de água, né? Então tu tem que fazer todo um licenciamento ambiental para ter essa barragem ou construir um açude. Então precisa desse processo, que isso já foi desburocratizado agora nessa reformulação do Código Ambiental aqui do Rio Grande do Sul, mas ainda tem alguns entraves que nós estamos atentos. O próprio pivô, o produtor, ele tem que ter acesso a uma linha de crédito, e hoje tem linhas de crédito, mas em virtude dessa questão da pandemia, os juros estão um pouco altos, então o produtor se sente ainda um pouco, que não está um pouco muito acessível. Para isso também precisa de energia elétrica no campo, então não adianta ter o pivô, ter a água, se não tiver uma energia trifásica para fazer todo esse investimento. Isso demanda também um investimento do próprio produtor, também uma parceria com as empresas de energia elétrica. Então tem um processo burocrático e demorado que acaba não atraindo, não fazendo com que o produtor seja atraído para fazer esse investimento. Por isso que nós temos que trabalhar com todos os processos, seja dentro do público, dessas licenciamento ambiental, dessa desburocratização, como também no privado, que as empresas de energia elétrica, tanto é que o próprio governador agora lançou recentemente um programa de 20 milhões de reais com as cooperativas de energia elétrica para justamente dar essa oportunidade para fazer investimento em redes trifásicas. Isso só não beneficia só a parte de irrigação, mas também investimento, seja na suinocultura e leite. Então a gente está cada vez mais estimulando para que haja ações e demandas para diminuir esse tempo. Mas hoje em dia aí, né, é um tempo muito demorado, por isso que o produtor ele não se sente atraído a fazer esse investimento.
O senhor faz ideia do tamanho da área irrigada no Rio Grande do Sul? O que está, do total da área plantada, o que está protegido pela irrigação e o que ainda não está, secretário?
Vamos fazer um cálculo aí por cima. Eu não sou muito bom de matemática, escola, mas para a gente ter um pouquinho de noção, esse ano o Rio Grande do Sul está com uma expectativa, e ainda estamos, ainda, porque nós estamos olhando já agora, ao final deste ano, para ver quais as expectativas de chuva, mas nós estamos superando a marca de 6 milhões de hectares de soja plantados aqui no estado. Segundo o levantamento da própria Emater, é um recorde, nunca ultrapassamos a barreira dos 5 milhões, então hoje ultrapassamos essa barreira dos 6 milhões e apenas 2% desses 6 milhões eles são irrigados. Então tu vê que nós temos aí uma grande quantidade, um baita caminho, e por isso que o Rio Grande do Sul ele precisa cada vez mais dar esse estímulo, e por isso que nós estamos com esse olhar, e a gente vê que, claro, não é mas é uma crítica dos próprios gestores da Secretaria da Agricultura, das entidades, que nós viemos ao longo de 7 anos com bastante quantidade de água, sem nenhum problema de chuva, e o ano passado e esse ano nós estamos nesse prejuízo. Então a gente, quando não tem água, começa a dar esse olhar. Então por isso que estamos bem atentos e tentando o máximo possível, já fazendo alguns programas para já fazer o lançamento agora no final do ano.
Então o problema não é só custo, porque eu imagino que uma boa parte desses agricultores que não tem área irrigada tenham condições de fazer isso, mas não fazem porque no curto prazo talvez não valha a pena. É isso?
Isso. É um investimento muito alto, uma burocracia muito alta, e que o produtor ele tem sempre a expectativa. Não, esse ano foi ruim, mas a expectativa é que o ano que vem se regularize. Então ele não vê esse investimento muito atrativo. Então a gente tem que estimular. Eu acho que isso vem mais da parte burocrática do propriamente incentivo financeiro do poder público. O produtor ele tem que entender que dentro dessas expectativas, por mais que o Rio Grande do Sul tenha uma média histórica que é 7 anos, 5 a 7 anos, com uma boa quantidade de chuva, vem 2 anos de seca. Então sempre tem essa curva. Então nós precisamos entender que o produtor ele tem uma garantia com pivô ou com uma irrigação de qualidade dentro da sua propriedade. Se acaso tiver chuva, ele não vai gastar com energia elétrica, mas também se acaso não tiver, ele vai ter uma segurança na sua produção, coisa que hoje os preços estão muito atrativos para fazer esses investimentos, por causa que a renda está muito alta.
Vida real na ponta aqui, né? Agora na outra ponta, na cidade, como isso afeta preços de produtos?
Ah, claro, né, escola, pode afetar e afeta muito. Vou dar um exemplo bem prático, até para todos os nossos ouvidos entenderem. Quando tu não tem um alimento para dar para os animais, por isso que nós estamos muito preocupados com essa questão da silagem, que é um alimento para o gado bovino de leite, principalmente. Então, tu não tendo esse alimento, o produtor ele vai ter que buscar ração no mercado, e isso aumentar o custo de produção dele, e por consequência pode aumentar o produto final. Nós estamos, por exemplo, eu estive visitando um grande investidor aí que está montando uma fábrica de ração, principalmente com foco na proteína animal, suinocultura. Ele está falando, Covatti, olha, eu estou fazendo um investimento de 12 milhões de reais para fazer uma fábrica de ração e não tenho milho para fazer toda essa ração. Então, vou ter que trazer lá do Mato Grosso, do Centro-Oeste, para fazer esse frete mais caro, trazer esse milho. Então, por consequência, a ração que eu vou produzir vai estar mais cara e, por consequência, o próprio suíno ele vai ter um acréscimo de preço. Então, há sim uma reação em cadeia, escola, que nos deixa muito preocupados, porque nós, por isso que nós também já estamos fazendo um movimento, já nos prevenindo. Eu já estou falando com a ministra Tereza Cristina para trazer 100 mil toneladas para o Rio Grande do Sul de milho, principalmente com os focos nos pequenos produtores, para tentar diminuir essa curva que pode acrescer o preço e, obviamente, o consumidor final vê a consequência nas gôndolas dos supermercados.
O senhor tem falado do milho, secretário, que é um prejuízo grande, tem toda essa cadeia que acaba se refletindo, mas tem a soja também, que é um dos motores da economia do Rio Grande do Sul e que os produtores não estão conseguindo plantar. Hoje, pelo balanço de vocês, quanto por cento da área de soja já foi plantada, da área prevista?
É, Rosane, é bom lembrar para ver todo o peso da cadeia de soja no Rio Grande do Sul. O ano passado nós tivemos essa safra que foi, virtude da seca, uma quebra de 45%, no que trouxe para o PIB do Rio Grande do Sul uma queda de 17%. Então, a gente vê um reflexo muito significativo dentro dessa cultura, que é a maior cultura do estado do Rio Grande do Sul e a principal. Nós, com uma expectativa de aumentar 6 milhões, hoje a Imater está indo a campo. Na quinta-feira a gente vai ter o resultado ali, mas a gente está muito ciente que ainda não temos esse percentual. Eu sei que já superou a marca dos 18%, agora tem que ser atualizado, toda semana é atualizado esse início de plantio, mas o produtor também está segurando, porque ele não pode plantar uma soja onde não tem uma umidade adequada para o solo. Então ele está segurando talvez essa chuva, e aí a gente também está vendo o reflexo de como é que foi a chuva no Rio Grande do Sul, porque ela foi muito espalhada, então teve algumas regiões que deu 40 milímetros de chuva, uma boa quantidade, teve outras que deu 5. Então nós estamos vendo esse reflexo, talvez o produtor já possa fazer depois dessa umidade do soja, mas isso aí a Imater vai fazer o relatório e agora quinta-feira a gente vai dar o resultado.
Mas em comparação com os outros anos, secretário, está muito atrasado? Atrasado médio, atrasado pouco, atrasado?
Está muito atrasado. Porque nós também, Rosane, o Rio Grande do Sul agora nesse mês de setembro, mês de outubro, ele também teve uma geada que trouxe um prejuízo para o trigo e nós tivemos um aumento de capacidade do trigo em 20%. Então o Rio Grande do Sul aumentou sua área de produção no trigo em 20%. Estava uma expectativa boa, veio uma geada ali no início de setembro, acabou trazendo um prejuízo para o trigo. Agora, por falta de chuva também, bem na hora do formato dos grãos ali do trigo, acabou também tendo uma quebra. Então, há uma quebra, o produtor também está colhendo o trigo agora também para começar o cultivo de soja. Então, está atrasado perto dos outros anos, mas não muito atrasado ainda, porque nós temos agora esse início de plantio que começa agora em novembro, mas por isso que o produtor também está tendo a São Pedro, né? Ele está esperando o relatório aí do Cleocum para a gente ver também como é que vai ser essa questão da chuva para ele também fazer sua programação.
E se depender do São Cleo, está difícil, né? Tem dado previsões bem complicadas, secretário. Ainda da minha parte aqui, para encerrar, a escola deve ter outras perguntas, mas em relação ao trigo, como é que foi o resultado?
É, Rosane, o trigo ele teve uma quebra. Tem muito significativo porque nós tivemos algumas regiões que sofreram com a geada, tem outras regiões que não sofreram com a geada e outras que estão sofrendo com essa pequena estiagem que nós estamos tendo. Então, tem algumas regiões que teve uma quebra, vamos dizer assim, de 35% na expectativa de milho, mas teve outras que deram uma safra boa. Então, a gente está contabilizando que ainda não tivemos por completo toda a produção. E o trigo é fundamental, porque nós somos um dos países que mais importa trigo de outros países para justamente a gente trazer esse alimento, porque nunca teve tão bom para se plantar trigo pelo custo de produção ser menor do que o valor de entrega. Então, essa pandemia trouxe um aumento desses valores. Então, os próprios produtores se animaram a fazer esse investimento, mas em compensação, o ano passado, em comparação, nós tivemos um aumento de 20%. Então, talvez esse número ele seja mantido numa safra do ano passado para este ano.
Secretário, muito obrigado pela sua entrevista. O Cleocum já nos deu um banho de água fria ontem. Vamos ver se hoje ele muda a previsão. Bom dia para o senhor. Obrigado. E até a próxima.
Um grande abraço, doutor. Valeu. Um grande abraço, Rosane, escola e a todos os ouvintes.